Vamos agora conhecer os títulos das notícias à 1 da tarde na Rádio Hertz. Olá, boa tarde.
Boa tarde. Guarda Nacional Republicana inaugurou nesta quarta-feira a sala de controle do posto territorial de Fátima. Santarém recebeu a apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios florestais para o distrito. Vereador da CDU e candidato à Câmara tomar crítica à gestão PS do município por falta de políticas que promovam investimento no concelho. Fechamos com a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Quanto ao tempo para esta quinta-feira, nas regiões do Norte e do Centro, vamos ter céu pouco nublado ou limpo, apresentando temporariamente períodos de maior nebulosidade nas regiões do interior. O vento vai ser fraco ou moderado no Nordeste, superando moderada forte e por vezes com rajadas até 60 km/h. Vamos ter a possibilidade de formação de geada, vamos ter também pequena descida da temperatura mínima. Quanto às máximas, temos de Tomar com máxima de 21 graus, assim como Lisboa, 22 para Santarém e Leiria, 19 para Coimbra, 17 para Castelo Branco e Porto Alegre. Avançamos com as notícias na Rádio Hertz. Muito boa tarde.
As notícias na RTP são de Vítor Menas.
Uma boa tarde. A Guarda Nacional Republicana inaugurou nesta quarta-feira a sala do controle do posto territorial de Fátima, numa ação que contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Interna. O espaço concentra o comando de toda a operação de segurança e centraliza toda a informação, designadamente as imagens dos sistemas de videovigilância, e representou um investimento de 200 mil euros mais IVA. Na altura, o padre Carlos Cabecinhas, reitor do santuário, destacava a colaboração que tem vindo a ser desenvolvida entre o santuário e a Guarda Nacional Republicana.
Para o santuário foi sempre questão particularmente importante a colaboração com a GNR, desde o momento em que a GNR está em Fátima. Procurámos pautar sempre a nossa ação por uma estreita colaboração, porque sentimos também, por parte da Guarda Nacional Republicana, esse desejo de colaboração com o próprio santuário para bem dos peregrinos, todos aqueles que acorrem a Fátima. E por isso, também desde o início, procurámos apoiar a GNR nesta sala de controle, na montagem desta sala de controle, por entendermos que tudo aquilo que fazemos pela GNR é feito também em prol dos peregrinos e em prol do santuário. Portanto, entendemos que toda a colaboração feita, toda a colaboração prestada à GNR, é sempre também algo que reverte em favor do santuário e, sobretudo, algo que reverte em favor do peregrino de Fátima e em favor dos habitantes desta cidade de Fátima. Por isso, aquilo que posso dizer neste momento é manifestar a profunda gratidão à Guarda Nacional Republicana pelo trabalho desenvolvido na cidade de Fátima, manifestar esta gratidão pela colaboração sempre estreita e pela atitude de grande capacidade de diálogo que tem manifestado com todos os intervenientes. E aquilo que posso dizer neste momento em que estamos numa sala de controle que tem mais, enfim, que ver com aquilo a que estão habituados quer a Guarda Nacional Republicana, quer os próprios meios de comunicação social, dizer-vos que o fundamental é sempre o garantir o bem-estar e a segurança do peregrino e do visitante de Fátima. É nisso que todos nós estamos empenhados, é para isso que esta sala de controle serve, é para isso que continuamos a manifestar toda a disponibilidade e todo o desejo de colaboração.
Para a GNR, como entidade responsável pela segurança do Santuário de Fátima e toda a área envolvente, à comemoração do Centenário das Aparições, a realizar entre os dias 1 e 13 de maio, a nova sala permite uma resposta mais eficaz às situações que se venham a colocar naquele período, como referia depois Luís Botelho Miguel, o segundo comandante-geral da Guarda Nacional Republicana.
Responsável pelo policiamento da cidade de Fátima, a Guarda tem procurado apetrechar-se dos equipamentos e tecnologias adequados que possam complementar e apoiar o serviço que aqui vem desempenhando, sempre na perspectiva de garantir a liberdade e a segurança dos cidadãos. Fruto dos esforços de cooperação entre o Ministério da Administração Interna, o Município de Orém e a Reitoria do Santuário de Fátima, o posto territorial de Fátima passa a dispor de uma sala de controlo bem adaptada às suas necessidades operacionais. Trata-se de uma infraestrutura moderna, desenhada para, de uma forma flexível, receber os meios humanos e tecnológicos necessários ao exercício do comando e controlo das forças da GNR empregues nas operações de segurança e manutenção da ordem pública por ocasião da realização de grandes eventos no santuário de Nossa Senhora do Rosário em Fátima. Da tecnologia que passa a dispor merece destaque. Por um lado, o sistema multimédia, através do qual é possível a visualização de todo um conjunto de informação necessária para a tomada de decisão, onde se inclui os sistemas de informação de gestão operacional da Guarda, as imagens das câmaras de videovigilância instaladas em Fátima e o acompanhar dos canais noticiosos, mas também a integração destes três sistemas de videovigilância existentes em Fátima através de uma plataforma Milestone adquirida pelo Ministério da Administração Interna, que vem possibilitar a visualização de todas as imagens e o controle das câmaras a partir de uma única posição de trabalho com funcionamento interrupto 24/7, o que se traduz, desde logo, na potenciação da eficácia do sistema e numa diminuição dos recursos humanos afetos a esta atividade.
Seguiu-se depois a intervenção do Presidente da Câmara de Ourém, Paulo Fonseca. Destacava também ele a colaboração que o município vem desenvolvendo com a Guarda Nacional Republicana.
Sempre temos trabalhado em conjunto, numa parceria e numa partilha frutuosas, que de facto têm resultados no que se refere às funções da Guarda e às funções do município, já que em conjunto ambos trabalhamos com o objetivo de defender o cidadão. Tem sido absolutamente visível, absolutamente patente e absolutamente convicto que esta partilha tem dado bons resultados e os cidadãos podem considerar-se tranquilos em face do trabalho que a eles dedicamos. Hoje inauguramos uma sala de modernidade. Uma sala de modernidade que resulta de parcerias, como o Sr. General bem sublinhou, com o Santuário, com o Município, com o Ministério da Administração Interna, e são o resultado de mais uma jornada dessa partilha, dessa parceria que sempre temos vindo a desenvolver. O município, com todo o empenhamento e com toda a disponibilidade, faz sempre parte da solução e ultrapassa, se possível, as suas próprias funções com o objetivo de garantir àqueles que connosco emparceiram esta função pública, no sentido de garantir aos cidadãos esta resposta. A Guarda Nacional Republicana fica hoje dotada em Fátima de equipamentos modernos, do mais avançado que há, e que lhe confere, digamos que, uma outra capacidade de ação para bem cumprirem essa tarefa. Eu tenho qualquer dúvida que o município apresentou uma candidatura comunitária, o chamado Sistema de Mobilidade da Covadiria, que está já instalado e que não vamos utilizar desde já nesta peregrinação de maio, já que achamos que devemos fazer um período de ensaio para que tudo possa correr o melhor possível. E esse período de ensaio irá ocorrer durante um tempo curto para que depois possa ser aplicado também no terreno e ser mais uma ferramenta, eu diria uma ferramenta essencial na resposta àquilo que são as funções.
A abertura desta sala de controle foi, como referimos, presidida pelo Secretário de Estado da Administração Interna. Jorge Gomes abordou na altura a importância daquilo que é o assegurar a segurança no decorrer das cerimónias, disponibilizando os meios necessários a essa tarefa e que serão também assegurados com recurso a um helicóptero.
Pela primeira vez, a Guarda Nacional Republicana vai utilizar um meio e um recurso que é de extrema importância, que é um helicóptero que não é português, é um helicóptero que vem, tem uma câmara de alta definição, de alta captação, em que a Guarda Nacional Republicana irá controlar, através da altitude, todos os movimentos que se passam em terra, especialmente vocacionados para o controle de tráfego, para o controle dos fluxos de viaturas e de peões. Isso vai dar uma possibilidade muito grande. É de mandar fechar um determinado caminho, é de mandar bloquear de imediato um determinado parque de estacionamento, é de direcionar o trânsito a todos os locais. Enfim, é uma nova forma de observar e que Portugal vai experimentar pela primeira vez na Guarda Nacional Republicana este tipo de meio, este tipo de recurso, e que realmente também vão chegar aqui essas imagens. Eu não sei aqui a quem irão chegar, mas sei que a Guarda Nacional Republicana vai testar isso rapidamente, que é um recurso que é de extrema importância. O que aqui temos é de alta tecnologia. Não estamos só preocupados com o que está aqui em termos de tecnologia. Nós, no Ministério da Justiça Interna, eu não cumprimentei, mas está ali o Sr. Secretário-Geral Adjunto da Secretaria-Geral do MAI, que tem a responsabilidade das tecnologias, que também é uma área que eu tutelo, mas nós reforçamos em muito a área das comunicações. O sistema Sibeste, que é um sistema do Estado, foi muito reforçado e vai ter sistemas de, não sei se é bem dito o Sr. Engenheiro, mas sistemas de redundância, ou seja, nem que todo o sistema colapse, nunca irá colapsar, porque nós temos sistemas alternativos para que as comunicações do Estado, das Forças de Segurança, continuem a funcionar e a trabalhar. Ou seja, com esta operação também testamos a nossa capacidade. E há uma coisa que estamos todos certos e que o Governo está confiante, é que a operação vai correr bem. Vai correr bem porque todos fizemos tudo o que pode ser feito para que corra bem.
Comemorações do centenário das aparições de Fátima, com novos meios no terreno para garantir que tudo corre de forma desejada no decorrer destas celebrações.
Rádio Web, a primeira a informar.
Santarém recebeu nesta quarta-feira a apresentação do dispositivo especial de combate a incêndios florestais para o distrito. A apresentação foi realizada pelo Comandante Distrital Operacional, Mário Silvestre, numa sessão que contou com a presença do Secretário de Estado da Administração Interna e de autarcas e forças de segurança e proteção civil de todo o distrito. Durante a fase Charlie de combate a incêndios florestais, que vai decorrer de julho a setembro, o dispositivo agora apresentado contará com 10 brigadas de combate a incêndio em pré-posicionamento, sempre que haja alerta amarelo ou superior, sendo que o Distrito de Santarém vai ter 300 bombeiros disponíveis 24 horas por dia, como referia na altura o Comandante Distrital Operacional, Mário Silvestre.
O dispositivo especial de 2017 do Distrito de Santarém é tudo igual ao 2016, com uma concentração de meios, sobretudo na fase Charlie, onde vamos encontrar com 50 equipas, 50 veículos de combate a incêndios e 23 veículos de tanque. Isto é aquilo que vamos ter disponível durante a fase Charlie, julho, agosto e setembro. Com base nisto, são criadas 10 brigadas de combate a incêndios. Como sabem, a constituição da brigada é um veículo de comando, dois veículos de combate a incêndios e um veículo tanque. E estas brigadas serão constituídas, devidamente escaladas e formatadas, e, como veremos mais à frente, entrarão sempre em pré-posicionamento quando o alerta se for decretado como estado de alerta amarelo ou superior. Com base nestas 10 brigadas de combate a incêndios, o distrito, pelo agrupamento das brigadas, formata 5 grupos de combate a incêndios. Estes 5 grupos de combate a incêndios vão nos permitir um balanceamento de forças com outras características devidamente organizadas e devidamente comandadas. O distrito possui ainda 2 viaturas de comando e comunicações, uma nos Corpos Bombeiros, no Corpo de Bombeiros Voluntário de Pernas e outra no Corpo de Bombeiros Voluntário de Ferreira dos Zezas. E, portanto, são estas as 2 viaturas que estão disponíveis para fazer face àquilo que são os incêndios de maior dimensão e onde as equipas de posto de comando do distrito irão trabalhar. No fundo, em termos de recursos humanos, estamos a falar de 250 elementos afocados às equipas de combate a incêndios nascentes, 46 elementos afocados às equipas logísticas de apoio ao combate e 4 elementos afocados aos veículos de comunicações e operações. No total, estamos a falar de 300 homens e mulheres que, em H24, estão disponíveis no Distrito de Santarém, bombeiros, para fazer face àquilo que é o dispositivo especial de combate a incêndios. Contamos ainda com 9 equipas da APOCELCA, 14 equipas das associações de produtores florestais e 17 equipas de sapadores.
Alguns dos dados referentes a este dispositivo especial de combate a incêndios florestais apresentado, esta quarta-feira em Santarém.
Rádio Web, a primeira a informar.
Bruno Graça, o atual vereador da CDU no Executivo e candidato à Câmara de Tomar, teceu críticas à forma como nos últimos 4 anos a gestão socialista da Câmara de Tomar geriu a questão do investimento Bruno Graça, que foi formalmente apresentado na última terça-feira como candidato da CDU à Câmara de Tomar, nas autárquicas a realizar em outubro, durante um almoço comemorativo de 25 de abril realizado em Vila Nova, disse na altura que faltaram políticas de investimento que promovam emprego e desenvolvimento no concelho e deixou o exemplo do Parque Empresarial.
Nestes 4 anos, o que foi feito, por exemplo, no Parque Empresarial de Tomar? Mudou-se o nome e pôs-se um cartaz grande na rotunda. Mais nada. Mas quem vai visitar o Parque Empresarial de Tomar? Quem estiver lá em pormenor a ver aquilo, um empresário, um investidor que queira lá ir, vem imediatamente embora. Porque, de facto, aquilo não é atraente. Aquilo não é convidativo. Aquilo não é competitivo com nada. Nós precisamos de efetivamente virarmos de uma vez por todas para o investimento em Tomar. Temos de saber e ser capazes de atrair investimento em Tomar. Temos de ser capazes de encontrar emprego em Tomar, para que efetivamente nós possamos garantir no futuro um emprego, uma estadia para os nossos filhos e para os nossos netos. É óbvio que isto, dizer que esta é a grande, mas a grande prioridade de uma estratégia correta para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento do nosso concelho, não esconde nem elimina as preocupações do campo social. Não esconde nem elimina as preocupações com a habitação, ou com a educação, ou com a saúde. Porque tudo isto são fatores determinantes para que o nosso concelho seja competitivo com outros concelhos para atrair o aparelho produtivo que nós precisamos de criar, de reformular, para podermos ter futuro.
Rádio F, a primeira a informar.
Vacinar ou não, obrigatoriamente, as crianças contra determinadas doenças, como é o caso do sarampo. O assunto tem estado na ordem do dia, face ao recente surto desta doença, que nos últimos tempos resultou no aparecimento de algumas dezenas de casos no país. As autoridades de saúde têm vindo, nos últimos dias, a referir que a vacina é efetivamente um meio eficaz de proteção nesta como noutras doenças. Contactado pela ERTS, a delegada de saúde do Agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo, Maria dos Anjos Esperança, esclarece que as contraindicações das vacinas são, de facto, muito reduzidas e ainda assim só se verificam em casos muito específicos.
Não há forma de dizermos que não vamos vacinar uma criança porque a vacina faz mal, porque a vacina tem efeitos secundários. Não. As contraindicações de uma vacina são muitíssimo pequenas. Em casos de grandes imunodeficiências, de alergia à proteína do ovo, mas mesmo assim não significa que esteja totalmente contraindicada. Há também outros produtos, nomeadamente as imunoglobulinas, que se podem dar para evitar que a pessoa tenha sarampo. Eu não gostava de dizer que o Plano Nacional de Vacinação devia ser obrigatório. Gostava antes que fosse a consciência dos pais que, perante todas as evidências, como dizia ontem o Ministro da Saúde, as evidências científicas, perante todos os casos que nós sabemos que as vacinas evitam, gostava que fosse essa consciência que tornasse o Plano Nacional de Vacinação. Mas se nós formos um país, e neste momento estamos com um surto, não com uma epidemia, mas com um surto, mas se formos um país em que possamos desenvolver epidemias de sarampo, aí eu vou ser a favor da vacinação obrigatória. A vacina protege contra as doenças. O sarampo é uma doença, como disse, altamente contagiosa e que pode ser muito perigosa. Nós sabemos que em pessoas que não estão vacinadas, as pneumonias e a encefalite, a inflamação do sistema nervoso central, são duas das complicações mais frequentes e que podem levar à morte da pessoa.
Fica então o conselho, vacinar é importante, uma vez que as vacinas garantem, de facto, a imunidade contra um conjunto vasto de doenças.
Rádio F, a primeira a informar.
E vamos para o fecho com a habitual nota do dia, hoje em antena, Luís Francisco.
Durante o mês de abril, decorreu a campanha do Laço Azul, essencialmente promovida pelas Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, CPCJ. Esta visa sensibilizar as populações relativamente aos maus-tratos na infância e juventude. por todo o país e também no Conselho de Tomar, várias foram as instituições que promoveram iniciativas e que exibiram, de um modo público, um original Laço Azul. Bem-ajam. Dizem-nos os folhetos e outros elementos de divulgação sobre a campanha do Laço Azul que esta se iniciou em 1989, na Virgínia, nos Estados Unidos da América, quando uma avó, Bonnie Finney, amarrou uma fita azul à antena do seu carro para fazer com que as pessoas se questionassem. A história que Bonnie Finney contou aos elementos da sua comunidade, que foram curiosos, foi trágica. Revelou os maus tratos à sua neta pela mãe e namorado, os quais já tinham morto o seu neto por espancamento de forma brutal. E porquê azul? Porque, apesar do azul ser uma cor bonita, Bonnie Finney não queria esquecer os corpos batidos e cheios de nódoas negras dos seus dois netos. O azul servir-lhe-ia como um lembrete constante para a sua luta na proteção das crianças contra os maus-tratos. A história de Bonnie Finney demonstra-nos como o efeito da preocupação de um único cidadão pode despertar as consciências do público em geral. Efetivamente, há pais ou outros educadores, muitas vezes condicionados por situações difíceis das suas próprias vidas, que, digo eu, se passam dos carretos. Não se controlam e descarregam os seus próprios traumas em cima de crianças e jovens, que eventualmente até se portaram ou portam mal, acabando por os maltratar física e psicologicamente, com danos que dificilmente ficarão tratados. Há que chamar a atenção, há que consciencializar, há que prevenir para que tal não aconteça. Evidentemente, digo eu novamente, os maus-tratos que se falam não são o aplicar um corretivo a uma criança ou jovem que fez uma asneira. Uma palmada ou uma punhada aplicada no momento certo pelo pai ou pela mãe é educativa. Tal como um castigo disto ou daquilo faz ajudar a pensar ou refletir o miúdo que se portou mal. O exagero e a desproporção deste tipo de repreensões é que são maus-tratos. Quando falta afeto, quando se reage com brutalidade, quando se bate ou ralha até a exaustão, quando se exige que uma criança tenha comportamentos e atitudes de adulto. Contudo, não se pode cair no extremo de ser hiperpassivo, de ficar no laissez-faire, crendo que tudo se há de resolver com o tempo, porque educar implica intencionalidade, ter objetivos, conduzir numa determinada direção que se tem como boa. Uma mãe, um pai, um educador, naturalmente tem o desejo de que o seu filho, o seu educando, seja bom, que venha a ter sucesso na vida. Por isso querem mais e mais, por isso puxam por ele, por isso dão o litro. Contudo, há que perceber que uma criança ou jovem está em crescimento, que tem as suas fases. Há que ter esperança, há que dar tempo ao tempo. Há que, se uma estratégia não resulta, arranjar outra. Enfim, há que não desistir de educar.
Nota do dia com Luís Francisco, no fecho das notícias. Regressamos aqui à Antena da Hertz, com mais informação local e regional, quando forem 15 horas. Até lá. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.